Parashá dessa semana é Parashat Bo. Parashat Bo começa trazendo as últimas três pragas: os gafanhotos, a escuridão e, finalmente, a praga dos primogênitos. E no meio disso, tem os outros episódios que vão acontecendo, que inclui principalmente a mitzvah, a primeira mitzvah da Torá, a mitzvah do Rosh Chodesh, como afixar o calendário judaico, a mitzvah do Korban Pesach, como que era para eles fazerem a primeira oferenda de Pesach no Egito, fazer matzot, comer maror junto. E tinham as obrigações específicas daquela noite, que era eles passarem, por exemplo, o sangue da oferenda de Pesach nas portas, pelo lado de dentro das suas casas, nos umbrais da porta, porque nessa noite vai ter a praga dos primogênitos. Todos os primogênitos do Egito vão morrer. Os primogênitos judeus que vão estar fazendo a oferenda de Pesach, festejando, comendo o seder, vão estar protegidos, e Deus vai pular por cima dessas casas. E finalmente chega o grande momento, onde os egípcios e o faraó convoca e vai correndo atrás de Moshe e Aharon e fala para eles que vocês podem sair e vão embora. E assim Moshe e Aharon falam: não, ainda não. Vamos esperar o dia, não vamos sair no meio da noite, parece que estamos fugindo, não somos fugitivos, nós estamos saindo para a liberdade com o consentimento de vocês, nós vamos sair de dia. E assim eles saem de dia. E a Torá termina a Parashá falando algumas mitzvot, mitzvot que estão ligadas com a lembrança do êxodo do Egito: a mitzvah do resgate do primogênito, a mitzvah do tefilim, a mitzvah de narrar sobre a saída do Egito. E assim finaliza a Parashá. Curioso que quando a Torá fala sobre a praga dos primogênitos, a praga da escuridão, a Torá diz que teve escuridão, escuridão no Egito. E aí a Torá fala: uma pessoa não via o seu irmão, e ninguém se levantou sequer durante 3 dias. Ulchol bnei Israel hayaor b'moshvotam. Para todos os filhos de Israel, havia luz nas suas moradas, nas suas moradias, eles tinham luz à vontade. Os comentaristas perguntam: por que que a Torá está te explicando que um não viu o outro? Se está escuro, você não enxerga. Uma coisa óbvia. Se tinha uma escuridão, que a Torá fala logo antes, que tinha Rosher Afeilá. Rosher Afeilá significa uma escuridão escura. Então, óbvio que não dá para ver um outro. Em seguida, a Torá fala que para todos os filhos de Israel tinha luz. É uma linguagem diferente das outras pragas. Em todas as outras pragas, quando a Torá quer enfatizar que não teve aquela praga para os judeus, está negando. Está dizendo que no meio dos judeus não aconteceu isso. Aqui está dizendo que para os judeus havia luz. Está falando uma linguagem positiva. Explica nossos mestres que a Torá está nos ensinando uma lição. O que aconteceu no Egito? No Egito aconteceu que uma pessoa não via a outra. No Egito as pessoas estavam preocupadas com elas próprias. Ninguém estava preocupado com o semelhante. Ninguém estava vendo o sofrimento dos outros. Só estava olhando para si próprio. Eles não sentiram necessidade sequer de ajudar aos outros. Mas é diferente entre Bnei Israel. Entre os filhos de Israel havia luz. Ou seja, que os judeus atraíram a luz porque eles enxergavam uns aos outros. Um estava querendo ajudar o outro. Quando o povo de Israel saiu do Egito e foram atravessar o mar, no mar aconteceram muitos milagres na famosa travessia do mar, na abertura do mar. Um dos milagres é que se formaram 12 túneis. Cada tribo atravessou por um túnel diferente. Mas entre um túnel e o outro, tinha água congelada. E essa água ficou totalmente transparente. De forma que as pessoas, quando estavam atravessando, podiam enxergar o que está se passando no túnel ao lado. Por que isso? Para que as pessoas que estão atravessando num túnel não fiquem preocupadas com o que está acontecendo com as outras pessoas. A outra tribo entrou num outro túnel, de repente aquele túnel não está igual ao nosso, está livre passagem. Pode ser que esses túneis aqui do lado, as pessoas estão morrendo, estão se afogando. Para que os judeus não ficassem preocupados, Deus fez com que tivesse uma separação de vidro, como se fosse. Dava para enxergar o que está acontecendo com os outros também e ver que está todo mundo saindo muito bem. E dizem nossos mestres que aqui tem ainda algo mais profundo. Antigamente, nos primórdios das lentes de aumento, se usava dois vidros com água no meio. A água amplia. Essas separações que tinha entre uma tribo e a outra ampliavam os vizinhos, demonstrando o quanto que os judeus naquele momento estavam valorizando o comportamento da outra tribo. Pode ser que eles tenham uma conduta um pouco diferente da minha, eles têm costumes diferentes, mas nós respeitamos eles, e não só respeitamos, nós enxergamos eles até maiores do que nós mesmos. Interessante que existe uma lei do horário que pode se começar a falar o Shema da manhã. Como que o Talmud define? O Talmud define, a Halakha define, Mishiyakir et Haveiro, a partir do momento que a pessoa consegue reconhecer o seu colega, a 4 amot, aproximadamente 2 metros de distância, de manhã cedo, significa que já tem luz suficiente e já é horário de falar o Shema. Dizem nossos mestres que uma pessoa só pode reconhecer Deus e assumir e receber sobre si o jugo divino, falando o Shema Israel, a partir do momento que a pessoa consegue reconhecer o seu colega. Uma pessoa que não conhece o seu colega, não reconhece o seu colega, ops, como que dá para rezar? Como dá para falar com Deus? Em primeiro lugar, reconheça o seu amigo, e aí sim, você pode começar a sua reza. E é interessante sobre a praga da escuridão. Cada praga foi ficando pior, assim dizem nossos mestres. Cada praga era pior do que a anterior. As rãs eram piores do que o sangue, o piolho era pior do que as rãs, e assim por diante. Quando chega lá no finzinho, nós temos a escuridão. A nona praga, aí você fala, mas escuridão? Escuridão é uma praga tão terrível assim. O que ela tem de tão terrível? Diz o Hidushei Harim, primeiro Rebbe de Gur, que de fato, Loraui Shetachiv, o fato de não conseguir enxergar um ao outro, não tem uma praga pior do que uma pessoa não conseguir enxergar o outro. E muito mais ainda, Deus nos livre, se ele ainda bate no outro. E como diz o Orchot Chaim, que nesse versículo diz, Lo ra'ui shetachiv, não enxergou um, o seu colega, o seu irmão, velo kamu et mitachtav, não conseguia se erguer do seu lugar. Quer dizer que quando Deus nos livre, as pessoas não enxergam, não reconhecem os seus colegas, não respeitam os seus colegas, é o começo da crise, da queda, do locamo, as pessoas não conseguem se erguer. E só para finalizar essa ideia, o Midrash pergunta qual era a espessura dessa escuridão, uma escuridão tão espessa que dava para se medir. Diz o Talmud que a escuridão tinha uma espessura que dinar zahav, de uma moeda de ouro. Dizem nossos mestres, uma das coisas que mais causa a escuridão e a falta de reconhecimento de uma pessoa à outra são as moedas de ouro. A pessoa começa a colocar a cabeça demais, focar demais nos seus negócios, foca demais para busca de riquezas, ele acaba não dando atenção para as pessoas próximas dele. Tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça. Logicamente que para as pessoas poderem sair do Egito, eles precisavam fazer alguma coisa. Nossos mestres nos trazem que a mitzvah que eles receberam, eles tinham que fazer Brit Milá, eles tinham que comer Korban Pesach, eles tinham que matzah, maror, uma série de mitzvot que eram para dar uma pequena abertura, para eles fazerem a pequena abertura para Deus abrir os grandes portões da saída e da liberdade. A pessoa precisa fazer o seu esforço inicial e depois Deus complementa o seu esforço. Rav Chaim Zaid conta uma história incrível ligada a esse conceito. Diz que ligou para ele uma noiva. Uma noiva, ligaram pela noiva, mas é uma noiva que é órfã de pai e mãe, mas eles estão vivos. Quer dizer, o pai dela foi sentenciado a 36 anos de prisão e a mãe dela está num hospício. E foi muito difícil arrumar um shidur para ela, logicamente, nessas condições, mas ela é uma boa menina. E no final das contas acabaram sim conseguindo um bom shidur para ela. Só que o pai do rapaz não estava querendo muito aceitar, não por ela, porque ele viu que é uma boa moça, mas o pai falou que vai pagar as despesas. Como que eu vou poder fazer um casamento? Eu não tenho como pagar o casamento inteiro. E como é que nós vamos fazer? Do lado dela não tem ninguém, ela está sozinha no mundo. Então resolveram procurar alguém que pudesse conversar com o pai e convencer ele a deixar eles casarem e pronto. E ouviram que ele gosta muito de ouvir as aulas do Rav Chaim Zaid. Então, foram falar com o Rav Chaim Zaid. O Rav Chaim Zaid falou, não tem problema. Se é um shidur bom, eu vou falar com ele. Ligou para o homem, falou, aqui está falando o Rav Chaim Zaid. Uau, que honra, por que, que o senhor está me ligando? Nós somos agora um pouco parentes. Parentes? Como? Onde somos parentes? O seu filho está noivando com a minha filha. Tua filha? Que tua filha? O pai dela é prisioneiro? Prisão? Que? Falou, não, mas ela, coitada, não tem ninguém. E eu, então, estou sendo o pai dela. O noivado vai ser, inclusive, na minha casa. Aí o homem falou, mas como nós vamos fazer para pagar o casamento? Não tem problema, nós vamos rachar. Eu pago metade, você paga metade. E assim vieram, se encontraram, fizeram uma conta, quanto que vai sair o casamento. São de 80 mil shekels. Então tá bom, 40 mil eu, 40 mil você. Fechado. Quebraram o prato, mas tá tudo resolvido. Em partes. O homem tinha amigos talvez ricos que iam ajudar ele. Empréstimos, não dá um jeito. Agora, o Rav Chaim Zaid, quem ele tem? Ele vai arrumar 40 mil shekels, acabou de casar uma filha, ele vai ter. De qualquer forma, ele pensou, Deus vai ajudar, se Deus quiser vai dar tudo certo. Encurtando a história, quando chegou um dia antes do casamento, o Rav Chaim Zaid estava estudando uma Gemara. Não vou entrar agora em todo o conceito, mas ele entendeu lá na Gemara que agora está dando uma lição em relação a isso que nós falamos antes. Você faz a tua parte, você precisa dar uma parte de você, você precisa fazer Mesirut Nefesh, você precisa fazer um pouco de autossacrifício, e Deus te ajuda depois o resto. E ele ainda não tinha conseguido os 40 mil shekels, não tinha um centavo para poder o casamento no dia seguinte, tinha que pagar. Ele saiu da sinagoga e decidiu que ele vai agora fazer uma doação do dinheiro dele para essa noiva. E Deus completa depois com o resto. Enquanto ele pode, ele vai dar do bolso. Quando chega em casa, tem na caixa de correio um envelope recheado. Durante o período do verão, ele foi dar aulas num centro de reabilitação para pessoas viciadas em jogos. E ele deu aula de graça lá. E agora vem uma carta de agradecimento das pessoas que frequentam lá. E estão mandando para ele: nós queremos contribuir, pagar pelo seu serviço, você deu aulas tão bonitas. Estão se mandando aqui, tinha 4 mil shekels. Você resolveu esses 4 mil shekels que eu acabei de receber? Trabalhei bastante no verão, mas não interessa, esses 4 mil são para a noiva. Foi, já entregou para a noiva, falou isso daqui, é para o seu casamento. E agora precisa arrumar o resto. Virou para Deus e falou: Deus, eu fiz a minha parte. Eu dei o quanto eu podia contribuir. Agora, Deus, você ajuda para completar o resto. Rav Chaim Zaid naquele dia entrou no trem para viajar para Haifa, onde ele ia dar uma palestra em Haifa. Quando ele está no trem, de repente toca o celular. Pega o celular, atende. Está falando um primo da mulher dele, que está estudando com alguém. E esse alguém recebeu um telefonema de um parente dos Estados Unidos. E esse parente dos Estados Unidos está dizendo que vai fazer um bar mitzvah. Hoje à noite tem bar mitzvah do filho. E ele gostaria, graças a Deus ele está bem, e ele gostaria de pagar, ao mesmo tempo que o filho está festejando o bar mitzvah, pagar a festa de alguém que não tem posses. Então ele está procurando alguém que está fazendo bar mitzvah, que seja filho de... seja um órfão, ou algum noivo, alguma noiva que é órfã. E aí diz esse primo da esposa da Zaira, eu pensei, talvez o Rabino conhece alguém. Falou, lógico, tem amanhã à noite que está casando, uma noiva, contou a história para... Falaram lá com o rico americano. E o americano falou, não, eu quero que seja ao mesmo tempo. Tem que ser no dia que o meu filho está fazendo bar mitzvah. Não amanhã, é hoje. Aí a Zaira falou, olha, o que a gente pode fazer é a chupá, está marcada amanhã, fim do dia. Em vez de ser atrasar, né, o casamento e começar quando já é noite, nós vamos começar quando ainda é dia, antes do pôr do sol. Ainda é o mesmo dia do bar mitzvah. E o rico não aceitou, falou, não me enrola, eu quero agora à noite. Aí ele falou, não pode ser. Isso está caindo do céu. Então tem que dar certo, não pode ser. Pediu para esse primo, fala lá para aquele rico americano, fazer um teste. Não, mas vamos fazer um teste. Isso daqui está caindo do céu. Fala o quanto você tinha pensado em dar. E vamos ver se é o mesmo valor exato. Nem um shekel a mais, nem um shekel a menos. Se é o valor exato do que o Razaí está precisando, significa que é do céu, que é para dar para ele. Para casar essa moça. Tá bom, o rico aceitou. O rico falou, eu estava pensando em dar 10 mil dólares. 10 mil dólares depende do câmbio. O câmbio varia um pouco. Pode ser 35 e pouco, pode ser 37, 36. No final das contas, o rico complementou e disse que eu então estava precisando dar 10 mil dólares. Mas esse dinheiro já está em Israel. E eu já combinei com um parente meu em Haifa que vai dar esse dinheiro. E falei para ele, sabe, uma coisa arredonda aí o valor, 36 mil shekels você vai dar para a festa de quem está precisando. Disse o primo da mulher do Razaid. Então 36 mil shekels é exatamente o valor que o Rabino está precisando. Exato. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Não está vendo que é dos céus isso? O rico aceitou, falou, se é assim, então tudo bem. Pode ir lá em Haifa buscar. E o Razaid está no trem, indo para Haifa, para dar uma palestra em Haifa. Mais divino do que isso? Impossível, já está com os 36 mil vindo. Ainda por cima, ele está a caminho de Haifa, vai poder pegar esse dinheiro já. Razaí desligou o telefone, ele estava tão empolgado, que ele deu um berro de alegria, e falando, Deus, isso é demais. E uma mulher no trem, está sentada próxima dele, se assustou. Falou, o que está gritando aí? Aí ele falou, desculpa minha senhora, mas eu estou empolgado. Aconteceu aqui uma história de divina providência incrível. Vou te contar. E contou para essa mulher. E essa mulher virou e falou: não vai ter Shabbat Hatan, Shabbat que o noivo tem aliá, entre os sefaradim, depois do casamento, entre os ashkenazim, antes do casamento, não vai ter. E essa Zaida, olha, a gente mal tinha dinheiro para poder organizar o casamento. Então a gente abriu mão de Shabbat Hatan, não precisa fazer, a gente faz um kiddush na sinagoga, é suficiente, não precisa fazer. Muita gente costuma fazer em lugares, viaja toda a família, não vou fazer isso, ela mal tem família aqui. Essa mulher falou: não, não, de jeito nenhum, eu faço questão. Ligou para cá, para lá, está tudo organizado. Vocês têm um lugar para passar o Shabbat, para 100 pessoas, comida estão mandando fazer, vai ter comida lá, e vocês podem ir todo mundo para lá. Zaida agradeceu ela e continuou para Haifa. Quando chegou em Haifa, deu a sua palestra. Terminou a palestra, tinha que ir para um outro bairro lá em Haifa para buscar o dinheiro. Quando ele desce da aula, ele saiu da aula, saiu na rua, ele vê um homem parado, com óculos na boca, sabe? E fala para ele: o que você está fazendo aí parado com óculos na boca? E esse homem falou: o que você tem? Qual é o teu problema? Quem é você? Quem é você? Eu sou o advogado fulano. Ah, puxa, muito prazer, eu sou um juiz. O advogado falou: o que você está tirando uma de mim? Não, estou falando sério, sou juiz, sou rabino. Vamos... escuta aqui, disse o Rav Zaid. Você quer ouvir uma história demais? Me dá uma carona até o bairro aqui vizinho, eu vou te contar uma história que você não vai acreditar. Aí o advogado falou: bom, eu não sei quem é você, mas eu gosto de pessoas assim estranhas. Pode entrar no carro e me conta a história. Mas ele contou toda a história. O homem ficou bobo, falou: eu não acredito nessa história, você está inventando. É conto de fadas, não existe isso. Mas ele falou: faz o seguinte, sobe agora aqui, eles chegaram já, sobe aqui, tá apartamento, fala que você está vindo em meu nome, e pergunta para eles, qual é a história? Se eles te contarem a mesma história, você acredita. Subiu. Depois de um tempo ele desce e fala assim, confirmado. O cara falou que de fato 36 mil que o primo dele ia dar, está batendo com os 36 mil que você está precisando. Incrível, isso daqui é divina providência, disse o advogado. O rabino subiu, pegou o dinheiro, e o rabino virou pro advogado e falou: escuta, se você quer mais um monte de histórias, você me dá uma carona para ir para o Xalai, você vai ganhar histórias atrás de histórias da viagem toda. O advogado falou: tudo bem, vamos lá. Você não precisa comer alguma coisa, quer beber alguma coisa? Eu aceito. E assim viajaram, mas aí foi contando histórias no caminho. Chegaram em Jerusalém, Rav Zaid falou para ele: escuta, o advogado falou para Rav Zaid: eu queria também contribuir um pouco para esse casamento. Então começou a pôr a mão no bolso, o rabino falou: não, eu não quero, não precisa mais de dinheiro. Eu já estou com os 40 mil shekel, 36 mais os 4 que eu dei. E já tem até o Shabbat Hatan pago. Não tem mais por que dar nada. Não adianta você me dar mais dinheiro. Para que você vai me dar mais dinheiro? Não precisa. E o advogado insistiu: não, você vai pegar, por favor, faça questão. Pega aqui esse envelope e isso é para você usar para o casamento. Então o rabino botou no bolso. E depois contou que é o de 140 shekel. Tá bom. No dia seguinte, finalmente, o grande dia, o casamento. Casamento bonito, pessoas dançaram, se alegraram. Terminou o casamento, veio o diretor do salão, o gerente do salão, e falou: olha, por favor, chama o outro lado também. Então veio o rabino e veio o pai do noivo. Nós fizemos o casamento, vocês pagaram, está tudo acertado, está tudo direitinho. Só que vieram alguns convidados a mais, e nós tivemos que montar mais uma mesa no meio do casamento. E essa mesa a mais tem o seu custo. Então, nós queríamos a diferença. Essa diferença dá 840 shekels para cada lado. O Rav Zaid falou: opa, não tem problema nenhum, tá aqui, ó. Tirou do bolso o envelope que o advogado deu, falou: tá aqui, ó. 840 caíram do céu para pagar esse restante do casamento. O Shabbat Hatan também foi muito bonito e foi muito alegre. Então você vê, quando você faz a sua parte, Você dá de você mesmo. Você enxerga o sofrimento do outro. Você enxerga o que o outro está precisando. E você faz a sua parte. O resto, você deixa que Deus, com certeza, vai cuidar.